Olá, ouvintes do VetSmart. No episódio de hoje falaremos sobre um dos grandes mistérios da rotina clínica de cães e gatos, a hipersensibilidade alimentar. Essa doença possui um diagnóstico desafiador, mas com o avanço da ciência e principalmente da nutrição, é possível encontrar soluções mais eficazes para o manejo e tratamento dos sintomas. E para nos ajudar, hoje temos como convidada especial a doutora Fernanda Yamamoto Tavares. Ela é formada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, possui residência em nutrição e nutrição clínica de cães e gatos no Hospital Veterinário Governador Laudo Natanael, na Unesp de Jaboticabal, e pós-graduada em nutrologia de cães e gatos pelo Instituto de Pesquisa Ranvier. Atualmente, ela faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos e também faz uma pós-graduação em um MBA focado no mercado pet pela FMVZ USP. Olá, doutora Fernanda. Muito obrigado pela sua presença aqui no VetSmart.
Olá, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem em casa. Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz de estar aqui e ajudar a contribuir aí para os médicos veterinários melhorarem o diagnóstico de hipersensibilidade alimentar.
E a gente está muito feliz em te receber aqui hoje. A gente está cheio de perguntas aqui bem interessantes sobre hipersensibilidade alimentar e vamos esclarecer tudo, né? Vamos deixar tudo aqui bem esclarecido para os médicos veterinários melhorarem esse diagnóstico aí. A primeira pergunta é sobre hipersensibilidade alimentar. Ela é também conhecida como dermatite trofoalérgica. E é um tema complexo na rotina clínica. Por que existem tantos mistérios por trás do diagnóstico assertivo dessa condição em cães e gatos?
Tá. Pensando na dermatite trofoalérgica, os sinais clínicos eles são muito similares com uma dermatite atópica. Então, vai o primeiro desafio. Quando chega um animal com uma manifestação dermatológica, os clínicos, especialistas, na hora de investigar, pensam primeiro na dermatite por picada de ectoparasita, o que é o certo, né? Acabam descartando, né, fazendo tratamento, e a partir do momento que fez o descarte da dermatite por picada de ectoparasita, não resolveu, já pensa direto na dermatite atópica. Só que nesse meio do caminho, a gente tem que investigar a origem alimentar. E muitas vezes não é investigado ou não é investigado da melhor forma, da forma correta. Então, esse é um dos pontos que a gente ainda não consegue fazer um diagnóstico assertivo. Segundo o quê? Pensando ainda na dermatite trofoalérgica, o animal vem em crise, o clínico, o veterinário, o especialista passa um tratamento que faz o animal melhorar, o tutor fica satisfeito e está tudo bem. Daqui um tempo, volta a acontecer de novo, é o mesmo tratamento, melhora, e assim vai. E aí o tutor percebe, eu já sei o que ele melhora, então eu vou fazer por conta. Uhum. Até que começa a ficar de uma forma repetitiva. E aí, quando fica repetitivo, precisa investigar realmente a origem alimentar, né? Então, quando vai investigar a hipersensibilidade alimentar com dieta de eliminação, não basta só fazer a prescrição de uma dieta hipoalergênica. Muitas pessoas acham que é só dar a ração hipoalergênica, né? E tá tudo bem, mas tem todo um manejo por trás, né? Tem que fazer a orientação correta para o tutor. Então, tudo que vem de essa, seja de petisco, de medicação com palatabilizante, tudo interfere nessa dieta de eliminação. E claro, o tutor também faz um papel super importante na hora da gente fazer o diagnóstico assertivo. Precisa fazer uma fase provocativa, por exemplo, uhum. E esse é o momento que eles falam, não vou seguir, porque vê que o animal melhorou. Então, é um dos o ponto crítico, assim, para a gente não conseguir fazer o diagnóstico, fechar, bater o martelo. E hoje ainda existem os testes sorológicos de sangue que estão em alta, porém ainda a recomendação de literatura pede para a gente seguir com dieta de eliminação, porque esses testes ainda não trazem resultados fidedignos, eles dão muitos falsos positivos. Uhum. Então, existem vários desses pontos por trás, né, do diagnóstico realmente assertivo na hipersensibilidade alimentar.
Então, realmente acaba sendo um desafio, porque também tem que lidar ali com o tutor, com a paciência dele até chegar no diagnóstico definitivo, certo?
Certo. Tanto do tutor, quanto também dos clínicos, que às vezes não têm essa paciência, ou realmente não sabem instruir o tutor.
Perfeito. E quais são os sintomas mais característicos?
pensando, né, na reação inflamatória da alergia alimentar, ela pode afetar vários órgãos. Então, que nem a gente comentou inicialmente, pode ter manifestação dermatológica. Então, principalmente, o animal vai ter prurido. Essa é a manifestação clássica, um prurido intenso. Pensando em cães, a lambedura excessiva pode ser uma manifestação de prurido. Então, lambedura de patas é uma manifestação de prurido. Os gatos, quando fazem um grooming muito excessivo, também é uma manifestação de prurido, que nem todos os tutores conseguem correlacionar. Às vezes, acho que eles estão se limpando. Mas quando fica muito excessivo, pode ser uma coceira. Além do prurido, o animal pode só ter otites recorrentes. Nem coceira de pele, nem nada. Às vezes, vem só com otites recorrentes. Então, tem uma otite a cada mês, 2 meses, 3 meses. Uhum. Às vezes, o cachorro só vai manifestar dessa forma. Lesões de pele, né? Pododermatites. E pensando nas regiões que mais acometem, os cães têm as regiões mais clássicas. Então, é o prurido na coceira, nas patinhas, nas axilas e virilhas. O gatinho também, ele é bem característico, é mais na parte da face e abdômen, né? E quando começa a ficar de uma forma crônica essa reação inflamatória, aí pode vir alopecia, hiperpigmentação, lignificação da pele, então coisas mais crônicas. Pensando em manifestação em trato gastrointestinal, que isso pode acontecer também, vai depender muito da porção do trato gastrointestinal que está inflamado. Então, por exemplo, quando inflama estômago e duodeno, vem muitos vômitos. Uhum. Quando tem inflamação de intestino delgado, por exemplo, como o intestino delgado é onde faz a absorção, né, dos nutrientes, tem digestão enzimática, o animal pode começar a perder peso. Muitas vezes não está com alteração de apetite, porque como ele não está absorvendo, ele vai ter fome. Dependendo do grau de inflamação, pode gerar um sangramento. E como tem as enzimas para fazer digestão, acaba saindo melena nas fezes. Uhum. Quando está inflamado o intestino grosso, né, a colite, que é a forma mais comum de manifestar em trato gastrointestinal, vem a diarreia líquida, porque o cólon é onde absorve água. Então, se ele está inflamado, não vai fazer essa absorção da forma correta. Vem muco, dependendo do grau da inflamação, vem sangue vivo. Então, vai depender muito da região, pensando em trato gastrointestinal. Ou vai inflamar tudo e vai vir vômito, diarreia, né? Além disso, borborigmas, flatulência podem ocorrer também. E existe também, relato em literatura, sinais em trato respiratório para gatos. Então, gatos com tosses, espirros, secreções em todo sistema respiratório, a indicação é investigar a origem alimentar. E, por último, os gatos que têm o complexo gengivite-estomatite, onde hoje a recomendação é fazer o tratamento periodontal, existe a recomendação de triar a alimentação antes da extração dentária. Então, existem relatos de literatura até aqui no Brasil que entrando com o alimento hipoalergênico melhorou muito e o gatinho não precisa fazer a extração dentária.
Olha só que legal.
Então, os mais comuns a gente sabe que é o dermatológico e em trato gastrointestinal, mas ainda existem os respiratórios, esse do complexo gengivite-estomatite.
Então, realmente uma coisa multifatorial, né? Uhum. Para conseguir chegar até o diagnóstico definitivo é realmente um desafio. Porque eu acho que dentre essas possibilidades existem muitas doenças que podem estar acometendo e manifestando aqueles sintomas. Uhum. E eu acho que uma dificuldade do clínico é ter esse olhar para a alimentação hoje em dia, né? Então, alimentação provavelmente deve ser a última coisa. Vamos tratar aqui, talvez deve ser uma virose, talvez deve ser alguma coisa parasitária. E é muito bom você estar trazendo esse sinal de atenção para o clínico também, olhar com mais carinho para a alimentação, né?
Sim. E isso que você falou é muito certo. Então, existem várias outras doenças, outras comorbidades que podem levar os mesmos sinais clínicos. E muitas vezes o clínico não faz a triagem correta. Uhum. Né? Então, às vezes chega para mim para investigar uma hipersensibilidade alimentar e o clínico não fez o básico, que, por exemplo, é um copro parasitológico, não fez um exame de fezes.
Perfeito.
Né? Algo que é básico para a gente descartar a verminose. Então, existe essas outras doenças que podem gerar os mesmos sinais clínicos que devem ser descartadas. Até doenças endócrinas podem levar a vômitos e diarreias. Então, existe uma lista imensa que a gente precisa descartar para pensar na hipersensibilidade alimentar.
Perfeito, doutora. E existe alguma predisposição racial para esse tipo de hipersensibilidade? E também existe alguma fase da vida que seja mais característico o paciente passar por isso?
Hoje a gente sabe que a hipersensibilidade alimentar ela tem uma predisposição genética, né? Ou seja, alguma falha genética que leve a alguma alteração do sistema imunológico. Então, ainda não se sabe ao certo que gene que é, por que que isso acontece. O que a gente sabe é que existe uma falha ou no sistema imunológico, pensando ali na mucosa intestinal ou do sistema imune em geral, na produção de imunoglobulinas. Pensando em raças, ainda não está bem definido as raças mais predispostas. O que a gente sabe é um compilado de estudos, onde teve maiores prevalências de algumas raças. Então, por exemplo, pensando em cães, o West Highland Terrier, o Labrador, o Shih Tzu, o Maltês. E pensando nos gatinhos, os siameses, né? Mas é difícil ter o siamês original, real. Então, a gente pensa nos cialatas, sim, né? Mas, claro, os vira-latas também podem ser acometidos, outras raças. Então, ainda não está bem definido a predisposição racial. A genética, a gente sabe que está envolvida. E pensando na prevalência, né, de idade, para cães é bem sabido que pode acontecer em cães jovens, então, de 1 até 2 anos. E mais para a fase sênior, né, acima de 6 anos. Os inícios dos sinais, as manifestações clínicas. Os gatinhos é um delta de tempo muito variado. Então, existem relatos de 6 meses até 12 anos. Então, existe um intervalo muito grande. Mas a prevalência mesmo gira em torno de 3 a 5 anos de idade. Tá? O que acontece é, começa a surgir os sinais clínicos nesse período de tempo, o tutor não se liga, ou o clínico, o especialista vai demorando para diagnosticar, e aí vem outras fases, né, para o especialista, um nutrólogo, por exemplo. Mas os primeiros sinais é mais ou menos nessa faixa que eu falei.
Perfeito. Voltando um pouquinho sobre o desafio da orientação do tutor em questão do diagnóstico. Como que a gente faz para convencê-lo a seguir a dieta recomendada, que é um desafio que muitas vezes você disse que eles veem a melhora do paciente, depois voltam atrás. E também, como vai funcionar todo o processo de diagnóstico? Como que o clínico ele pode ter essa abordagem de uma maneira mais assertiva com o tutor?
Tá, então, pensando na adesão do tutor, né, para fazer toda essa triagem, eu peso bastante em qualidade de vida do animal. Então, por exemplo, um animal que tem muito prurido, não para de se coçar, não para de se lamber, ele não tem a qualidade de vida, o bem-estar dele não está garantido, sim, né? E até às vezes é algo que ele quer resolver, né? E pensando em vômito, diarreia, quando vem esses sinais, é mais fácil deles aderirem, né? Por conta de sujeira, e parece que na cabeça deles é mais grave quando é vômito e diarreia. Então, primeiro eu falo de qualidade de vida. Né? Segundo, eu falo, olha, se a gente realmente passar pela dieta de eliminação e realmente a gente vê que é alergia alimentar, basta só dieta para o tratamento, não vai precisar de medicação. Né? Então, muitas vezes, quando o animal tem a dermatite, né, seja atópica ou trofoalérgica, muitas vezes eles já estão com a medicação para prurido, né, crônico. E muitas vezes é custoso, né, para o tutor.
Sim.
Então, eu falo, olha, se a gente investigar a origem alimentar e for isso, é só dieta que vai bastar. Você não vai precisar investir em medicação. E medicação a longo prazo, né, a gente ainda não sabe quais são os efeitos no organismo.
Sim.
Eu falo também que as crises, né, porque esses animais podem ter crises, elas vão diminuindo o espaço de tempo. Então, pode ir piorando ao longo dos anos, por exemplo. Então, se a gente começa a diagnosticar rápido, essas crises vão ser evitadas, né? Então, eu puxo o tutor mais nessa pegada.
Parte do bolso e emocional também.
Parte do bolso e emocional. E também da qualidade de vida do
perfeito
pet, né? Então, hoje é tratado como um filho. Então, se você fala, sim, olha, né, ele para de comer para se coçar. Ele para de brincar, ele para de dormir. Então, aí ele fala, é verdade, né? Imagina você passar o dia todo se coçando ou tendo diarreia, né, ou vomitando.
Perfeito.
A segunda parte eu já esqueci da pergunta.
A segunda parte é sobre como você vai orientar ele em questão do diagnóstico. E aí, você já pode até emendar na questão de como que funciona esse diagnóstico definitivo, para você passar para o doutor e falar, olha, é isso mesmo que está acontecendo com o seu pet, é uma hipersensibilidade alimentar. Então, como você chega nesse diagnóstico e como você educa o tutor para ter a paciência de chegar nesse diagnóstico, porque pelo que você me disse aqui, é muito descarte, né?
Isso. Bom, eu explico para eles, eu explico tudo, o como que acontece, por que que acontece, para eles entenderem o diagnóstico e o tratamento, né? Então, eu chego na consulta e falo, olha, ele tem a suspeita, né, da alergia alimentar, e acontece isso quando o animal tem uma falha no sistema imunológico em reconhecer o que que é bom e o que que não é bom para o organismo. E que a maioria das vezes o problema está em reconhecer a proteína. Então, a proteína é uma molécula muito grande, complexa, tridimensional. Então, quando o animal tem essa falha no sistema imunológico, eu falo que é como se ele tivesse cego. E ele vai palpando as estruturas, né, as proteínas da dieta para saber do que se trata. Então, quando o sistema imunológico está funcionando bem, ele olha e fala, ah, isso é uma proteína de um frango, ah, isso é uma proteína de um vírus que eu tenho que combater. E aí, quando ele come, né, a proteína chega ali no intestino, o intestino tem um sistema imunológico de prontidão para fazer algum combate. E como tem essa falha, né, ele está palpando e está vendo que as estruturas são muito similares, por via das dúvidas, ele vai reagir, não vai correr esse risco. Então, o organismo faz uma reação inflamatória, que pode ter a manifestação dermatológica ou manifestação em trato gastrointestinal, né? E aí começa todas as manifestações clínicas. E aí, pra gente descobrir, né? Eu falo, olha, pra gente descobrir, a gente precisa passar por uma dieta de eliminação. Então, como que funciona? Ela pode ser feita tanto com uma dieta comercial hidrolisada, que seriam as rações hipoalergênicas com a proteína hidrolisada, ou com dieta caseira, com uma proteína inédita. O que seria uma proteína inédita, né? Uma proteína que o animal nunca teve contato. Isso é muito difícil de acontecer, porque hoje no mercado pet existem petiscos de vários sabores.
Muitos.
Cordeiro, suíno, peixe, pato. Então, é muito difícil hoje da gente seguir esse caminho da proteína inédita.
Uhum.
E os estudos recentes, eles sugerem que a prioridade seja investigada com uma dieta hidrolisada.
Perfeito.
Por quê? Né? Eu falo, uma dieta hidrolisada, né, a proteína já está toda fragmentada, toda pequenininha, em tamanhos tão pequenininhos que o sistema imunológico não tem mais aquela dificuldade em reconhecer o que é bom e o que é ruim. Né? Então, ele fala, ah, você é como se fosse um aminoácido, você pode passar, está liberado.
Uhum.
Né? Então, não é mais aquela molécula complexa e tridimensional. E aí, eles começam a perceber, tá. E aí, eu falo, e também depende o grau da hidrólise. Né? E aí começa a complicar. Eu falo, olha, o tamanho que eles toleram é mais ou menos, né? Abaixo de 8 quilodaltons. Eu falo, pensa em 8 centímetros, né? E as proteínas hidrolisadas tentam trabalhar abaixo de 8, uma média de 5, 3. Aí eles começam a entender aonde está o caminho. E aí eu falo que a dieta de eliminação, ela tem que ser feita, né? Exclusivamente essa dieta, que tudo que o animal recebe por fora vai interferir. Por quê? Uhum. Né? Se ele tem alergia, basta um pouquinho para não dar certo. Aí eu tento fazer uma analogia com uma pessoa que é intolerante a glúten, por exemplo. Né? Para eles entenderem. Não é a mesma coisa, mas para eles entenderem. E aí a dieta de eliminação, ela tem que ser feita no mínimo 8 semanas até 12 semanas. Isso vai depender da manifestação. Então, pele demora para responder. Então, a pele pode ser uma resposta mais tardia. Trato gastrointestinal costuma responder em 4 semanas, tá? Uhum. Mas a gente completa as 8 semanas. Quando a gente faz com a ração hidrolisada, já é um alimento completo e balanceado. Então, não existem riscos de deficiência nutricional, tá? Então, o animal fica exclusivamente com a ração hidrolisada durante 8 ou até 12 semanas.
Perfeito.
Quando a gente parte para a dieta caseira com a proteína inédita, seja porque o animal não aceitou a ração hidrolisada, então isso pode acontecer por conta de palatabilidade, ou por qualquer outro motivo, né? O animal em sobrepeso, obeso, que a gente sabe que as rações hidrolisadas não têm esse perfil, né, para perda de peso. E conseguimos achar uma proteína que o animal não teve contato, elas existem fases, né, para fazer com a caseira. Então, a primeira fase, a gente só usa uma fonte de proteína, a inédita, né? E uma fonte de carboidrato, tentando evitar grãos também, por conta de reação cruzada. E o animal fica nessas duas, desses dois ingredientes exclusivamente durante 8 semanas, pelo menos.
Perfeito.
Então, eu falo que é uma dieta desbalanceada de propósito, né? Mas que, ao longo da dieta de eliminação, a gente vai incluindo coisa por coisa até deixar completa e balanceada. Então, se o animal, já, por exemplo, já faz uso de uma dieta caseira desbalanceada, talvez a ração nesse primeiro momento seja melhor, porque ela é completa e balanceada. Porque senão ele vai ter que ficar mais 2 meses com uma dieta desbalanceada. Ela é desbalanceada em vitaminas e minerais, mas os aminoácidos, energia, a gente consegue garantir só com esses dois ingredientes, tá? E aí, o animal ficando bem, né, durante essas 8, 12 semanas com a dieta caseira, a gente vai evoluindo. Então, passa para a fase para inclusão do óleo, né? Então, vai colocando coisa por coisa até saber o que o animal tolera ou não. Colocou o óleo de uma forma gradual, ficou bem? A gente parte para a suplementação vitamínica e mineral e hipoalergênica, né? Então, tem que tomar cuidado também. Porque existem vários suplementos no mercado para dieta caseira que são considerados hipoalergênicos, mas às vezes tem levedura. Aí, vet, fica a dica, tá? Porque muitos animais alérgicos, eles podem reagir à levedura também. E aí é um furo aí na dieta caseira. Puts. E às vezes não pode dar certo. Então, hoje existem alguns suplementos para dieta caseira hipoalergênicos que não têm levedura, que é o que eu priorizo, tá? E essa introdução tem que ser bem gradual, em 15, 20 dias. Porque, às vezes, o problema nem 100% é a proteína. Às vezes, pode ser alguma coisa da suplementação que a gente ainda não sabe por quê. Mas muitos animais reagem. Então, a gente faz uma forma bem gradual para saber se vai dar problema, se não vai. Até para o animal ir se acostumando, né, com o cheiro do suplemento. Porque não adianta nada ele comer uma dieta caseira sem a suplementação.
Perfeito.
Completando todo esse passo a passo, ficando com uma dieta completa, balanceada, ficou bem, a gente bateu o martelo? Ainda não. Então, precisa fazer a fase provocativa. E aí, o tutor já fala, provocativa? Aí eu falo, isso, provocativa. Dá medo, mas a gente precisa passar por ela. Só dessa forma que a gente vai bater o martelo, tá? Então, a fase provocativa seria eu voltar com o alimento que o animal comia, seja a ração ou a fonte proteica que ele comia antes, né? Não precisa ser 100%, basta como petisco, 50%, durante 7 dias. Durante 7 dias não deu nenhuma reação, vamos ficar mais 7 até completar 2 semanas. Ah, no 10º dia eu percebi que ele tá se lambendo mais, tá se coçando mais, ou o cocô começou a ficar estranho. Não precisa ficar ruim, péssimo, né? Do jeito que ficava na crise. Já suspende, volta com o alimento que o animal ficou estável. Se ele voltar a melhorar, batemos o martelo.
Tem um sinal vermelho aí.
Aí a gente consegue fechar o diagnóstico, né? E aí, caso o animal responda à dieta anterior, aí a gente pode fazer a provocativa com ingredientes diferentes. Então, por exemplo, a literatura traz pra gente que as proteínas que eles mais reagem é o frango, bovinos, lácteos, o ovo. Então, a gente pode ir colocando coisa por vez até descobrir o que o animal tolera e o que o animal não tolera.
Perfeito.
E fazer um checklist lá. Então, o Bob é alérgico a frango. Check. O Bob é alérgico a bovino. Eu testei o ovo e não deu alergia. Então, a gente vai fazendo uma lista do que pode e o que não pode. E aí, eu falo pro tutor, olha, é importante a gente passar por essa fase, por quê? Pensa que lá na frente, pode ser que ele não tenha só alergia alimentar. Ele pode ter outras comorbidades, que eu precise alterar a dieta, né? E eu não quero fazer o teste quando ele não estiver 100% bem. Então, por exemplo, descobrimos uma doença renal crônica porque ele ficou em crise, né, urêmica, por exemplo. Nossa, eu tenho que mudar a dieta dele para um perfil renal. O que que eu posso usar nessa dieta? Né? Então, o melhor é eu ter provocado quando ele está bem.
Perfeito.
Fazer um checklist, saber o que que é seguro, o que que não é seguro, para eu poder formular, saber que dieta que eu posso usar, pensando nas comorbidades que o animal pode ter lá no futuro. Então, é mais ou menos esse passo a passo, essa conversa que eu tenho com o tutor, para puxar ele e aderir durante todo esse diagnóstico.
E uma curiosidade, em média, quanto tempo para a gente conseguir chegar até o diagnóstico normalmente? E no meio desse período aí, você já, assim, presenciou muita desistência do tutor? Ao ponto de, tipo, tá até aqui, não, até que tá bom, ele já melhorou. E aí, às vezes, ele volta com crise de novo para você, ou às vezes o tutor desaparece. Então, como que funciona todo esse processo?
Tá. Então, durante todo o diagnóstico, né, pode demorar em 4 meses.
Quatro meses.
São 4 meses que você vai ter que ficar atento no WhatsApp, cobrando o tutor, porque realmente, às vezes, eles somem. E, normalmente, eles somem, por exemplo, quando é uma enteropatia crônica, que pode ser origem alimentar, pode ser autoimune, pode ser muitas coisas, né? Pode responder a dieta, pode responder uma dieta hidrolisada, pode responder uma dieta gastrointestinal, uma dieta com alta fibra. E aí, a nossa primeira escolha é um alimento hidrolisado quando esses sinais passam de 3 semanas.
Perfeito.
Mas eu converso, olha, às vezes não vai melhorar, né? E às vezes ele fala, putz, não melhorou mesmo. Não deu certo com ela, né? Então já fala, não quero mais voltar nessa nutróloga ou nesse especialista.
Uhum.
Mas eu já tinha avisado que talvez não melhorasse, né? Então quando é enteropatia crônica, é mais difícil.
Entendi.
É mais difícil, pode ser várias causas, pode ser que a hidrolisada não dê certo mesmo. E eu tento ficar sempre em cima, então mandar mensagens periódicas. Então eu tenho uma planilha dos atendimentos, das datas, né? Passou um mês, ops, eu prescrevi dieta de eliminação, deixa eu ver como que ele tá. Manda uma mensagem pro tutor, tá indo tudo bem, tá melhorando, porque às vezes quando melhora ele some, né?
Sim.
Quando melhora, some. Esse é um bom sinal, digamos assim. Quando tem a diarreia, ele volta com a mensagem. Ah, teve diarreia.
Uhum.
Nossa, tá se coçando muito. Então, a gente sabe que não deu certo. Normalmente, quando ele some, é porque deu certo. Só que quando ele some, por exemplo, se era uma dieta caseira, que eu tava fazendo investigação, é uma dieta desbalanceada.
Uhum.
Então, eu falo, olha, ele não pode ficar com essa dieta, né? A gente precisa continuar a investigação até chegar um alimento completo, balanceado. Então, mas demora, né? Então, às vezes, eu fico com o tutor 4 meses.
Olha só.
Às vezes, não é numa consulta que eu vou resolver o problema dele, né?
Sim.
Às vezes, eu preciso de mais uma consulta para seguir com a fase provocativa, para saber que alimento que a gente vai seguir, né, no tratamento. Porque uma coisa é fazer o diagnóstico, outra coisa é fazer o tratamento, né?
Sim.
Então, precisa realmente ter um contato direto, intenso lá com o tutor, cobrando ele para saber como o animal tá. Então,
perfeito.
É mais ou menos esse caminho.
Sim. Vamos falar um pouco sobre a dieta, então. Você disse sobre o tratamento e a importância do manejo alimentar. Dentre esses casos, só o manejo alimentar é suficiente? Ou tem casos que a gente realmente vai ter que entrar aí com alguma terapia medicamentosa?
Tá. Vai depender muito do quadro do animal. Então, por exemplo, um quadro agudo, numa crise, por exemplo, a gente precisa entrar com glicocorticoide para tirar, né, dessa crise da reação inflamatória. Então,
perfeito.
É necessário em alguns quadros. Então, por exemplo, o animal que está com prurido intenso, uma lambedura de patas intensa, chegou com piodermite secundária, né? Porque acaba que eles vão se lesionando, aquela saliva vai gerando um ambiente para predispor, né, as bactérias secundárias, a gente precisa entrar com tratamento, sim, né? Às vezes, não só o glicocorticoide, mas às vezes antibiótico, shampoos antissépticos, pensando em pele. Pensando em trato gastrointestinal, é um pouquinho mais grave, digamos assim, né? Porque vômito e diarreia pode levar à desidratação, o animal precisa de uma fluidoterapia. Se ele está apresentando muitos vômitos, às vezes é necessário entrar com antiemético. Existem algumas escalas, alguns scores, por exemplo, existe o CCCAI, não sei se todos os clínicos conhecem, mas é um score de gravidade de enteropatia crônica. Ele é uma escala que ele pontua a gravidade do animal de acordo com o apetite, de acordo com a albumina, de acordo com várias coisas. E aí, dependendo da numeração que dá esse score, o clínico sabe que ele tem que entrar com algo a mais. Então, por exemplo, as diarreias, hoje a gente evita ao máximo usar antibiótico, mas existem algumas diarreias mais graves que é necessário, né? Então, esse CCCAI, que é esse score da gravidade, ajuda o clínico a decidir se entra ou não. Probióticos, às vezes, é necessário. Probiótico é uma suplementação, né? Então, acaba não sendo uma medicação, mas entra. Analgésicos, estimulantes de apetite, né? Quando o animal não tá se alimentando bem por conta de inflamação em intestino. Então, vai depender muito dos sinais clínicos, né? Pra gente fazer esse suporte. Mas, de forma geral, é isso. E, muitas vezes, a gente precisa deixar alinhado com o tutor, porque nem sempre, né, a coceira vai melhorar com a dieta hipoalergênica. Porque, às vezes, é realmente uma atopia.
Uhum.
Ou são duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu falo que quando é atopia, né? Atopia é como se fosse uma pizza e cada fatia é um fator para desencadear a resposta inflamatória. E a dieta é uma das fatias. Então, nem sempre a dieta vai resolver 100%, porque não, às vezes não era 100% alimentar, né? E vai precisar de medicação, né? Dependendo das crises, às vezes pro resto da vida. Então, tem que deixar muito bem alinhado pro tutor, porque às vezes fala, ah, mas ela não falou que era só dieta? Depende muito do quadro, depende, né? Enfim, de vários fatores.
Perfeito.
Mas a maioria das vezes, se for 100% alergia alimentar, só dieta vai resolver.
Vamos lá. Agora é a pergunta do milhão.
Ixi.
A hipersensibilidade alimentar tem cura?
Infelizmente, não tem cura. É uma alteração genética, então se o animal nasceu, vai ficar com aquilo, né? Às vezes pode manifestar precocemente, às vezes só no final da vida, mas o ponto positivo é que só a dieta, né? Se for 100% hipersensibilidade alimentar mesmo, só a dieta vai resolver, só a dieta vai ser o tratamento desse animal.
Perfeito, doutora. A gente agradece muito por você ter esclarecido as nossas dúvidas e as dúvidas de milhares de clínicos acadêmicos de medicina veterinária sobre a hipersensibilidade alimentar. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter estado aqui conosco hoje.
Eu que agradeço o convite. Eu espero que eu tenha resolvido as dúvidas de vários veterinários que estão assistindo a gente. E se ficou alguma dúvida, né, podem me achar lá no @vetprapet, que eu estou super disponível para sanar as dúvidas de vocês, dos tutores, o que os tutores trazem nas consultas. Muito obrigada.
Obrigado. Nós sabemos que a hipersensibilidade alimentar é um assunto complexo na rotina clínica. E é justamente por isso que é importante discutirmos esse tema com profundidade, informação e principalmente com ciência. Dessa forma, fica mais fácil cuidar dos nossos pacientes. Este episódio tem o patrocínio da linha VetLife Natural Hipoalergênica da Farmina. Todas as informações técnicas dos produtos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.